Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Muito bem, estamos de volta, 24 minutos para o meio-dia, 18 graus a temperatura. Conosco o prefeito de Flores da Cunha, Lídio Escorteganha, o presidente do Centro Empresarial, Alessandro Cavagnoli, falando sobre os 95 anos do município, um município querido, vizinho de Caxias do Sul, que está expandindo aí, prefeito Lídio, incentivando empresas, fomentando a agricultura, o turismo. E sempre respinga aqui em Caxias do Sul, né, o grande centro, porque isso tudo é uma máquina que gira e precisa de muitas mãos, né? Qual é o que, que o senhor vislumbra aí na... É, o segundo não dá para ir para o terceiro, né? Se eu não me engano,
não dá, né?
O senhor está no finalzinho aí, o que o senhor vislumbra aí nessa reta final, digamos assim?
Olha, a gente tem um grande desafio. Um deles é conseguir manter... Todo mundo, as pessoas, elas acabam sempre confundindo e acham que o segundo mandato é um pouco diferenciado, que às vezes você diminui o ritmo de obras, você faz menos.
Aliás, é uma dúvida para sanarmos. Como é que é o segundo mandato? Realmente ele é mais tranquilo? Diz, tipo assim, ah, eu fiz muita coisa no primeiro, agora eu vou poder administrar com mais calma? Ou realmente, talvez tenha uma visão contrária, o segundo exija muito mais do primeiro.
Como o nosso município, nós no primeiro mandato implementamos um trabalho muito forte, tanto é que as urnas, elas nos deram o resultado, né? Eu te diria o seguinte, o segundo mandato tem sido, eu inclusive esperava, e estou falando hoje pela primeira vez publicamente, esperava de que fosse um pouco mais fácil. Mas hoje eu quero dizer para vocês de que ele é muito mais trabalhoso, até porque a cobrança, a exigência da própria comunidade ela é maior, e o trabalho ele tem que ser com mais foco, com mais objetividade. Evidentemente de que o que conta numa administração de segundo mandato é de que as pessoas nem percebem a transição, não tem transição nenhuma, porque a continuidade ela vai seguindo o seu ritmo normal. Mas a gente tem trabalhado num foco agora que ele é principalmente na área da saúde e a gente vem trabalhando em conjunto que é para tentarmos sanar esse problema que nós tínhamos há alguns anos no nosso município. Aquilo que a gente pode executar, a gente vem executando com muita propriedade, inclusive mantendo a saúde financeira do próprio hospital ela em dia, para que ele não tenha nenhum tipo de dificuldade. E na área da educação, que nós temos, Rosângela, um grande desafio de todos os municípios, que é a tal da Constituição que obriga os municípios, a lei que obriga o município atender, deve ser a nova, não sei precisar o número da lei, que ela, nós de 4 e 5 anos nós conseguimos atender 100%, em Flores da Cunha não temos ninguém, mas de 0 a 3 anos é uma dificuldade, não só nossa, tanto é verdade que agora a gente vai estar ampliando algumas, a Escola Santa Terezinha, fizemos uma reforma, a Irmã Tarcísio estamos ampliando, vamos ampliar mais 8 salas de aula, e o próprio Colégio São José estamos fazendo um projeto que deverá ser começado no nosso essa gestão e concluído nas próximas gestões com ampliação de mais 4, 6 ou 8 salas de aula, como for a necessidade.
De 0 a 4, prefeito, que é o grande problema dos municípios hoje, quantas vagas ainda faltam para Flores da Cunha estar 100%? O senhor tem uma ideia aí?
Nós hoje compramos em torno de 200 vagas, 200 e poucas vagas que a gente compra, umas porque a justiça nos manda, outras porque, enfim, é uma demanda nossa, aquele ritmo que nós implementamos, mas é uma bola de neve.
Sim.
Nós chegamos no final do ano com uma lista de 70, 80 crianças. Nós conseguimos colocar quase que 100% dessas 70, quando é em março, no mais tardar em abril, nós continuamos com o mesmo número na fila. E isso é uma realidade, até porque alguns anos atrás a visão de gestão pública que se tinha era da terceirização de todos esses serviços. E hoje nós temos uma visão ampla comparado com outros municípios, a exemplo de Carlos Barbosa, enfim, outros que a gente visitou, andou vendo, de que esse serviço ele deve ser da prefeitura. Por isso que nós estamos investindo. Primeiro em prédios. Nós conseguimos, e uma notícia interessante, né, que às vezes passa desapercebido, Rosângela, de todas as creches do PAC lançadas no governo da Dilma, devem ser 7 ou 8 no estado do Rio Grande do Sul que foram concluídas. Não sei o número preciso, mas aqui em Caxias não foi concluído nenhuma. A nossa de Flores da Cunha está funcionando desde o ano de 2015 ou 2016, e nós atendemos 200 crianças de 4 e 5 anos. Uma belíssima escola funcionando normal graças ao trabalho e também recursos do município, até porque não tinha como fazer a obra só com recursos provindos da União. Então nós implementamos e conseguimos concluir.
O senhor entende quando eu falei lá no primeiro bloco da maturidade dos municípios? Tu vê, Flores da Cunha conseguiu pegar a verba federal, trabalhou e construiu. Quantos municípios não conseguiram? E não é aqui assinatura de incompetência dos gestores, não é isso. É o que a gente fala, maturidade para ter uma gestão que consiga ter a inteligência e a sagacidade de construir, de continuar a obra, né?
Eu não lembro, não sei exatamente, mas eu acredito que deve ser mais de 100 em todo o estado que estão paralisadas e tem sido motivo de várias reportagens, às vezes, que a gente acompanha na imprensa.
E é um dinheiro da União que está aqui parado.
Parado, mas Flores da Cunha tem a felicidade de nós, quando nós vimos o orçamento e sabíamos que não era possível a execução, aportamos dinheiro, foi quase R$500.000, e nós conseguimos, e ela está atendendo hoje 200 crianças de 4 e 5 anos em pleno funcionamento. Mas é um gargalo que a gente tem e está trabalhando, inclusive agora já começamos algumas obras, para que a gente consiga minimizar o problema ou diminuí-lo ao máximo para que não se venha a ter nos próximos anos.
Alessandro, a gente vê hoje nos grandes centros e nas gestões de cabeças abertas e que vê o todo e que vê o futuro, grandes empresas hoje investindo no seu colaborador, construindo, por exemplo, creche para o filho do seu colaborador. Não é desperdício de dinheiro, muito pelo contrário, porque o resultado vai ser no trabalho, no resultado da empresa. Flores da Cunha, que tem um poder, digamos, um poder aquisitivo ímpar, né, no Brasil, a gente sabe que aqui o Rio Grande do Sul, Serra Gaúcha, principalmente, nós somos privilegiados de estar num pedaço do Brasil assim. Agora, é um dos pensamentos também que hoje poderia, vocês conversam sobre isso em Flores da Cunha, tendo em vista que é um município pequeno ainda, que tem ainda como crescer, justamente por esse incentivo, né? Não só depender do poder público, mas também esta junção?
Sem dúvida, Rosângela. Na verdade, é interessante mostrar como é o perfil do empreendedor, das empresas que estão em Flores da Cunha, né? O prefeito sabe bem melhor do que nós, mas o centro empresarial, que hoje está ligado a praticamente todas as indústrias que existem no município, o perfil do nosso associado, 90% do nosso perfil é o pequeno ou médio. Né? Então, os outros 10%, que é a empresa grande do município, ela acaba tendo essa preocupação muito forte também com o bem-estar do seu colaborador, dos filhos dos colaboradores também, né? Mas, principalmente, a gente vê uma movimentação muito grande e nesse sentido, a gente tem trabalhado muito forte também junto ao poder público do ensino profissionalizante. Nós vemos uma migração muito forte nesse sentido, né? E a batalha daquilo que nós falamos no bloco anterior das administrações, do próprio centro empresarial, da própria poder público, nós conseguimos a implantação de uma escola do Senai, em Flores da Cunha, profissionalizante, que vai...
Maravilha, aqui o Senai fecha, lá abre, olha que maravilha, né?
E isso só foi possível pela parceria juntamente com o poder público, pelo entendimento das indústrias que isso viria de encontro com as necessidades do que teria que ser feito para potencializar, capacitar e reciclar as pessoas que já estão no mercado, além das que vão buscar um curso profissionalizante. Então, essas iniciativas, tanto seja nas creches ou no ensino fundamental ou no ensino técnico, né, que é essa questão dessa escola que a gente está trabalhando agora, são iniciativas que auxiliam o nosso empreendedor, as nossas empresas a permanecerem e crescerem no mercado.
Aliás, hoje também é um motivo de orgulho para qualquer gestor fazer com que as empresas permaneçam em seus locais, né, prefeito? A gente vê uma rotatividade tão grande de empresas em todo o Brasil.
Nós temos o privilégio de estar do lado de um grande centro, que é Caxias do Sul, e rápido para ir e vir. Uhum. Tanto é verdade que bastante, inclusive nós temos ônibus de empresas daqui de Caxias que fazem a coleta de servidores ou trabalhadores que vêm para cá. E vice-versa, né? Pela proximidade e muitas vezes pela dificuldade, às vezes de algumas áreas, Flores da Cunha é privilegiada por estar do lado dela, né? Mas eu ouvia você dizer antes, Rosângela, nossa serra aqui, ela é um potencial muito grande do PIB.
É
de todo o estado. E nós temos uma infraestrutura precaríssima. Nós temos as estradas, se nós usarmos a RE-122, e nós estamos discutindo que dirá os outros pontos do estado, que estrutura eles têm, então, o nosso estado, pelo amor de Deus, né?
O governador esteve em Caravaggio final de semana e, óbvio, foi questionado, primeira pergunta, sobre justamente as estradas, apesar dele ter vindo de Canela de helicóptero, mas ele tem a noção, né? E já salientou da união, da iniciativa privada, temos que fazer alguma coisa, porque é vergonhosa.
A nossa infraestrutura.
Infelizmente, né? Ah, e torcer e rezar bastante, unir força aqui nos municípios para que saia de uma vez o aeroporto de Vila Oliva, porque com certeza também vai fomentar a vinda de muito mais empresários a essa região, né?
Com toda certeza, a infraestrutura ela é necessária, ela é essencial, nós sabemos lá em Flores da Cunha, e muitas vezes, uma coisa muito simples, há poucos dias atrás nós fizemos, no ano passado, final do ano, nós fizemos a interligação de uma estrada que sai de Flores da Cunha e chega num ponto turístico que é o Mirante Bordim Gelaim, Mirante Gelaim e a cascata, enfim, lá no interior de Flores da Cunha. Praticamente agora, naquele local já vai nascer um empreendimento turístico, por isso, levar a acessibilidade, levar a infraestrutura, uma outra ligação que nós já assinamos o contrato, já temos a proposta e nos próximos dias deveremos começar, Rosângela, é a interligação da estrada de Santa Justina a Otávio Rocha, são 1.000 metros, fazendo com que se tenha mais um roteiro. E a semana passada nós assinamos um convênio com o Ministério da Integração para nós executarmos a pavimentação asfáltica. Foi assinado o convênio, notícia de primeira mão para você, Rosângela. Guardei.
Parabéns.
Nós fazermos a pavimentação da Estrada Velha de Flores da Cunha Caxias.
Que é o que interliga ali.
4 milhões e 200 mil reais que serão investidos, aportados, para que a gente tenha mais um acesso. Excelente. Para
essa Estrada Velha é aquela lateral que segue aqui por dentro?
Ela sai na Maestra.
Sim.
Talvez o Alessandro conheça melhor, mas enfim, ela sai por São Cristóvão, ela vem saindo na comunidade, ela tem todo um traçado diferente e sai aqui atrás na Vila Maestra.
Isso vai ajudar o escoamento também da produtividade de Flores da Cunha, o cidadão como um todo, o estudante, o trabalhador, quer dizer, parabéns.
E o objetivo nosso é tirarmos parte do movimento que a gente tem hoje na RS-122. O trecho que nós estaremos interligando nesse primeiro momento, ele vai dar acesso a São Valentim. Chegando numa encruzilhada, a pessoa sai pela Estrada Velha e vai sair na BR-116 lá embaixo, tirando todo esse movimento que nós temos hoje, que tem sido quase que um problema da RS-122. Tudo isso pensando no futuro, né, para que a gente possa ter essa infraestrutura que o Estado não consegue nos oferecer, até porque eles têm hoje a folha do Estado, o comprometimento com a folha do Estado, ele vem...
Vão demorar um pouquinho ainda, né?
Para resolver.
Mas, prefeito, a pergunta que não quer calar, o senhor vai acabar o seu mandato sem a Estrada de Ferro, então o senhor também não vai conseguir levar a Estrada de Ferro para a Folha da Cunha?
Infelizmente, essa aí vai ficar para os próximos governantes.
Aliás, que pena, né? Vocês que são dois gestores modernos, que pena que o Brasil não investiu como deveria ser na ferrovia, né, deste país. Que maravilha que seria.
Nossa, ferrovias e hidrovias resolveriam muito.
Metade dos problemas, eu acho.
Dos problemas.
Inclusive a conservação das estradas, elas não estariam assim, né?
Tu sabes que a gente ali no Centro Empresarial, a gente fomenta muito todos os trabalhos, né, da indústria e do comércio. E o Rio Grande do Sul, como um todo, nós somos vitoriosos já por querer empreender aqui. Porque nós ficamos no estado, no sul do Brasil, compramos os nossos insumos de todo o Brasil, tem que chegar até
a logística,
nós.
Né?
Temos que produzir, sermos mais competitivos e devolver para o Brasil inteiro e conseguir ainda ter o resultado para permanecermos no mercado. Então, se nós tivéssemos estrutura e logística que nos apoiasse melhor, certamente nós voltaríamos a ser aquele Rio Grande do Sul que nós vimos há algumas décadas atrás.
Década de 80,
não 90, somos saudosistas, né, Lídia?
É. Somos bairristas, mas tudo bem.
Mas eu te diria que a gente briga muito bem com as poucas armas que nós temos.
Na contribuição de municípios pequenos como Flores da Cunha, que conseguem organizar, conseguem uma gestão mais, digamos, direta com o povo, inclusive, né? O senhor consegue ouvir muitas demandas do povo, prefeito? Isso lhe ajuda, né, na verdade?
Eu sempre, com todas as pessoas, a gente trabalha de portas abertas, isso a gente tem feito desde o primeiro dia que a gente assumiu, o máximo que às vezes a pessoa ela espera, atende todo mundo, né? Nós, como o nosso trabalho é diferenciado, um pouco diferenciado, e muitas vezes causa algum tipo de problema ou transtorno, mas na grande maioria eu escuto todas as pessoas. Mesmo a pessoa, muitas vezes, estando, de certa forma, irritada com algum tipo de problema, eu acabo agradecendo. Porque muitas vezes não chega ao gestor o que está acontecendo lá na outra ponta. E é importante o gestor saber quem está à frente para dar, às vezes, um direcionamento melhor. Nós, eu costumo sempre dizer de que nós somos funcionários de toda a população.
Sem dúvida.
E estamos aí para trabalhar e conseguir fazer o melhor, né?
Alessandro e Lídio, nós ontem fizemos aqui com três profissionais da área o painel sobre responsabilidade socioambiental, que é um evento que vai ter agora na FSG, e o tema é cidades sustentáveis. Falou-se muito na vergonha que o Brasil tem que passar ainda, em que metade do Brasil não tem saneamento básico. Qual é a atual situação, prefeito Lídio, de Flores da Cunha, sendo uma cidade pequena, mas mesmo assim também enfrentando esse tipo de problema? É muito difícil, até para a gente ter uma ideia de quais as grandes dificuldades para o saneamento andar para frente.
Nós passamos por uma questão educacional, né? Hoje, pela parte da manhã, nós estávamos discutindo exatamente esse problema, de que passa a questão cultural, quando digo, é de educação. Uhum. E nós darmos a orientação correta. Nós temos exemplo em Flores da Cunha de loteamentos que eles foram aprovados com fossa e filtro, e depois ele vai para a rede, e as pessoas acabam jogando todo o material na rede. Assim como o lixo, que muitas vezes, e a grande maioria das pessoas pensa que ele é um problema do município, do gestor, mas eu deixar bastante claro, todo o lixo produzido pelo ser humano, a responsabilidade é dele.
E volta para ele, né?
Por outro lado, nós, no nosso município de Flores da Cunha, num ato totalmente irresponsável, e eu vou dizer por quê, há alguns anos atrás, o governo do estado, que tem uma obrigação, através da Corsan, que nós temos as nossas águas, eles têm o contrato para a gestão da água no município de Flores da Cunha, assumiu em todos os municípios do estado a questão de tratamento do esgoto.
Uhum.
Muito bem. Com um contrato formulado da seguinte forma: tudo que vai ser cobrado de taxa de tratamento de esgoto, 80% dos recursos acabam voltando para o município de Flores da Cunha num fundo para fazer obras de infraestrutura. O programa é excelente, desde que a capacidade financeira da Corsan ela fosse à altura e pudesse fazer todos os investimentos.
Que desse uma contrapartida.
Infelizmente, a Corsan até hoje, nunca vou esquecer de que eu recém tinha sido eleito prefeito, não tinha nem assumido, e o ex-prefeito me chamou para uma reunião como que tivesse que resolver naquele dia local de instalação da estação de tratamento de esgoto. Nós, eu disse, não, quem define é você, meu querido prefeito. No dia 1º de janeiro, quando eu assumi, eu defino. E a partir daquilo a gente definiu e até hoje não aconteceu nada. Então, assim, faltam políticas, faltam recursos. Nós, no nosso município, a Corsan assumiu algo, assim como em outros municípios, de que ela não vai ter poder de construção e de sua execução. Mas falta muito de cultura, principalmente de todo o povo brasileiro, inclusive da gente, né?
E o saneamento é algo que tira o sono de qualquer um, né? Porque a gente vê hoje coisas verdadeiras aberrações.
Hoje o município de Flores da Cunha, ele sofre, agora estão concluindo. A própria Corsan está concluindo uma obra de interligação para atender no abastecimento de água. Já tivemos várias vezes, por várias vezes, inclusive eles estão fazendo, evidentemente, de que são os profissionais que nós temos lá, eles acabam fazendo o abastecimento com carro-pipa por falta de estrutura e por não ter previsto isso ao longo dos últimos anos.
É uma pena, mas tem que continuar trabalhando para melhorar, né,
Prefeito? Com toda certeza.
Prefeito Lídio, me deu uma informação, a segunda aqui também exclusiva, dia 20 de junho, prefeito. Carlo Calone estará em Flores da Cunha, porque temos aí um trâmite do Frei Pinzeta, que a gente acompanha aqui sempre. Antes da gente terminar o programa, vamos divulgar isso também, prefeito.
Exato, nós vamos ter essa comitiva de Roma, né, da Itália, que eles vêm para... Ele já é venerável, uhum. Essa deve ser a palavra exata, né?
É, venerável.
Venerável, e a partir de agora é a beatificação, enfim...
Que está em trâmite,
que está em trâmite desde que se prove que tenha acontecido alguns milagres. E é para isso que estarão aqui essa delegação do Vaticano, uhum. Exatamente para depois seguir o próximo passo, que é um passo, eu acredito, que para toda a região, né? Importante, uhum. A gente, embora seja bairrista, mas eu sempre digo de que Flores da Cunha, ele não é uma ilha, e queremos sim torcer para que todos os municípios, nós jamais vamos competir com Caxias, com Nova Pádua, com Farroupilha, não. Nosso objetivo, o foco é a Serra Gaúcha e todos nós crescermos. E isso será mais um ganho, especialmente na questão do turismo religioso.
Turismo religioso que cresce muito bem aqui na Serra Gaúcha. Alessandro, um minutinho para tu falar um pouquinho sobre o empoderamento feminino em Flores da Cunha, hein? Ah, o centro empresarial deve ter lá cabeças femininas que também estão ajudando no desenvolvimento da cidade. Sem a gente dúvida. Acabou que não comentou sobre isso.
Sem dúvida nenhuma, Rosângela. Na verdade, nós temos várias, todas as atividades do centro empresarial são encabeçadas pelas nossas câmaras setoriais e os nossos comitês. Uhum. E dentro de todas essas câmaras, nós temos coordenadoras mulheres, nós temos gestoras, nós temos supervisoras, nós temos o poder feminino em todas as instâncias de trabalho, tanto no centro empresarial quanto nas nossas indústrias, né? Uhum. Nós vemos, diferentemente de alguns projetos que acabam focando única e exclusivamente no profissional masculino para as opções, hoje já não existe mais uma diferença ou algum tipo de atividade que não possa ser exercida pelo potencial feminino. E o centro sempre foi um motivador muito grande de todas as iniciativas de melhoria, de capacitação e de potencialização desse empoderamento mesmo.
Eu sou suspeita em falar, né, prefeito Lídio, mas eu concordo.
Não há dúvida.
Gente, um minutinho para cada um de vocês para falar diretamente agora aos nossos ouvintes. Flores da Cunha, mais uma vez, os nossos parabéns de toda a equipe aqui da tua Rádio São Francisco, desejando aí muita prosperidade, muita saúde mental a todo mundo, desde o gestor até o seu morador de Flores da Cunha, que vocês continuem engrandecendo a Serra Gaúcha. Alessandro.
Perfeito, Rosângela. Na verdade, enquanto centro empresarial, nós gostaríamos de convidar a todos para conhecerem Flores da Cunha, conhecerem o centro empresarial. Nós acabamos de fazer a inauguração de um novo espaço no centro empresarial que se chama Casulo, Espaço Criativo. É uma sala que está servindo de base para o nosso comitê de inovação. Comitê esse que faz parte juntamente com a Florence de Flores da Cunha, a Randon, a Marco Polo e a Soprano daqui, uhum, da Serra, uhum, também do movimento Hélice, que está encabeçado aqui em Flores da Cunha. Isso, né? Então, entendendo da grande necessidade de podermos surfar nessa onda, nessa vertente da inovação, o Centro Empresarial entregou na semana passada, até o prefeito esteve presente na inauguração, mais esse espaço, né, de fomento, de capacitação, de ampliação do conhecimento nas áreas de inovação. Então, ficam todos convidados, muito obrigado pela oportunidade e sempre que possível, vamos conversar.
Antes do prefeito dar o seu tchauzinho aqui para o ouvinte da tua Rádio São Francisco, então, quero lembrar também, agora ocorre mais uma romaria ao Frei Salvador na data de Corpus Christi também, de 20 a 23 de junho, que já entrou para o calendário turístico do Brasil, né? Os famosos tapetes de Flores da Cunha, vale a lembrança e o nosso convite também. Prefeito Lídio, mais uma vez obrigada, mais uma vez por o senhor ter vindo até aqui, foi um bate-papo extremamente positivo e precisamos sempre olhar para frente, né? Um futuro positivo.
Com toda certeza, nós é que agradecemos, agradecemos a tua rádio, agradecemos a você, Rosângela, agradecemos, enfim, a todos os ouvintes, dizer que o município de Flores da Cunha está de portas abertas, acolhe a todo mundo. No próximo final de semana, no próximo domingo, estaremos comemorando o Dia do Vinho, a partir das 10 horas da manhã na praça, enfim, outras atividades como Corpus Christi, que vai fechar com, enfim, com a visita dessa delegação para nós termos o processo final do Frei Salvador Pinzeta, tudo isso fazendo com que toda a nossa região ganhe, né? Então nós convidamos a todos e dizer que o município de Flores da Cunha está de portas abertas para todos vocês e mais uma vez, obrigado pela oportunidade.
Obrigada, parabéns mais uma vez, 95 anos do município de Flores da Cunha. Muito obrigado ao prefeito Lídio, muito obrigado ao presidente do Centro Empresarial Alessandro. Foi um prazer conversar com eles aqui. Obrigada pela sua participação também na mesa de áudio, Matheus. Vem chegando aí a atualização das informações, das notícias da manhã desta terça-feira, hoje, 28 de maio. Rapidinho e eu já volto.
Rede Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.
Você ouviu? Temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento. Mude um hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed.